Olá, olha aqui, eu de novo. Vânia Gilce, no quadro Qual é a História dessa Música? Com Juan Marcos e Vinícius. Chama, meninos!
Qualquer uma?
Qualquer uma e conta depois a história dessa música.
Tá, então a gente vai cantar. Não poderia começar por outra, a não ser a música nossa principal.
A nossa de carreira, né?
Mais gosta, assim, ó.
Isso que se chama Alguns Defeitos. Será que sou eu que não presto? Ou é você que já perdeu todo o interesse em mim? Se for o caso, então tá certo. Só não me olha com esse olhar de pena assim. Tá me enchendo de defeitos. Os que eu já tenho não bastou pra me deixar. Cuidado que na busca de alguém perfeito você pode errar. Você vai ver que alguns defeitos só mudam de endereço, só se escondem no começo. Você vai ver que saiu daqui por nada pra enjoar de outro cara e depois fazer o mesmo. Você vai ver e torcer pra eu ainda te amar do mesmo jeito.
E qual é a história por
Alguns
trás?
Alguns defeitos é o nome dela. Essa é a composição minha, do Vinícius, do Elcio de Carvalho e do Natan, né? E é uma música que a gente compôs em 2018, ali, 17, 18, mais ou menos. E,
cara, eu lembro até hoje nítido, lá na arinha do fundo.
Do fundo
na
lá.
Na casa que a gente morava, todo mundo junto, era 8 compositores.
Era uma galera.
E a gente tava lá, nós 4. Lá
e essa era alguma desilusão? Porque você vai ver, lembra assim daquela namoradinha de infância.
Ó, galerinha, eu sinto muito decepcionar vocês, mas nem todas as músicas aconteceram.
São histórias.
Eu lembro até hoje como foi feito alguns defeitos e essa é a história por trás da música. O Juan tinha essa frase do começo, né?
E, será que sou eu que não presto?
E assim, facilitou demais pra gente fazer essa música com essa letra bastante. Era uma letra clara, né? Você entende demais o que tá falando nessa música. Eu acho que é tudo devido também a essa frase do começo, que ela já diz quase tudo da música, né? Ela fala: será que sou eu que não presto ou você que já perdeu o interesse em mim? Então isso desperta na gente várias coisas para se falar em cima disso. E foi o que aconteceu. Aí o Juan chegou a essa frase e, cara, isso é massa, né? Tipo assim, a pessoa tá pondo defeitos na outra, tá caçando coisa
pra terminar. É, tá caçando uma justificativa só pra terminar o relacionamento.
Sabe? Então isso já disse muita coisa. Então,
eu sei como que é isso.
Aí a gente, cara, você vai ver que alguns defeitos... Então
só muda de endereço, porque defeito todo mundo tem, problema todo mundo tem.
Essa música então conversa com muita gente, hein?
Não, e assim, por que que é uma música que ela dá tão certo e o nosso público escuta e gosta tanto? Porque ela é uma história cotidiana, é uma história que as pessoas se identificam, porque assim... Quem não passa por relacionamentos que você está com a pessoa ali e chega um certo ponto que você não tem mais o que fazer no relacionamento, você começa a pôr defeito e caçar justificativa para terminar. Termina ali, você começa um relacionamento com outra pessoa achando que vai ser diferente, mas não é, porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema. E
verdade.
Todo começo de relacionamento é um mar de rosas ali, mas chega um ponto que, cara, você descobre que a pessoa tem defeito, tem problema, e vai ser a mesma coisa do outro relacionamento.
Eu falo, quer conhecer a pessoa? Mora com ela.
Mora com ela. E assim, a gente compõe toda semana. Então, apesar de as histórias muitas vezes não ter acontecido 100% com a gente, claro que todas as frases que a gente vai colocando na música é por causa de alguma experiência, às vezes não só nossa, mas de algum amigo, mas são coisas da vida, né, que a gente faz justamente para a galera se identificar.
Sim.
Então, essa não aconteceu com a gente, mas tá aí a história por trás.
Então, vamos chamar outra, né?
Ó, mas nesse sentido aí, o Juan tem uma música bem legal, que ela tem uma história massa.
Chamei Tom aqui.
Eu vou só embromar aqui, eu lembro mais ou menos essa música, não é minha, não. Vocês veem assim, ó.
Prometi pra mim mesma que você não ia mais tocar meu corpo. E a voz que você levantava tá gritando com as paredes. É que eu me cansei desse dedo na cara e do seu desaforo. Confiei em minha vida a você e queimei a minha mão no fogo. Ontem foi a última noite mal dormida. Se tiver vergonha na cara, não me liga. Posso estar com alguém ou até sem ninguém, mas tô bem, tô bem, tô bem. Ontem foi a última noite mal dormida. Se tiver vergonha na cara, não me liga. Posso estar com alguém ou até sem ninguém, mas tô bem, tô bem, tô bem. A música chama Última Noite Mal Dormida e é a história de uma amiga da minha esposa, que é o seguinte: ela era casada com um cara e chegou num ponto do relacionamento que ela não suportava mais o que estava rolando e tal. Ela sofria no relacionamento, sofria no casamento, e ela teve que tomar a atitude de pedir separação. E ela falou assim: cara, leva tudo, eu só quero minha paz, eu só quero minha vida de volta, você não vai mais apontar o dedo na minha cara. E eu posso ou estar com alguém ou sozinha, mas eu sei que eu vou estar bem, desde que eu não esteja com você. Então, ela pediu separação e ela falou assim: você pode levar o que você quiser. Eu, inclusive, eu pago o divórcio, eu pago o advogado. Nossa. Só para me ter livre.
Essa
queria... Cara, assim, eu quero acabar com tudo, eu não quero nada, só quero minha paz de volta. E foi isso, foi isso que aconteceu, realmente. Ela que pagou o advogado, ela que pagou pelo divórcio, porque tem todo esse trâmite.
E ela essa falou assim: música
eu resolvo tudo, desde que a gente separe.
Inclusive, eu não sei se vai gravar ainda, a Simária vai gravar?
Vai. É uma música que a Simária tá separada com a Simária lá. Que ela
fez um trechinho dessa música no Fantástico. Ela, quando
foi mesmo, eu lembro.
Foi. Na entrevista que ela deu pro Fantástico, ela até cantou um pedacinho dessa música.
Que virou até polêmica depois.
Foi.
Depois do Fantástico, aqui no Talk,
gente,
mesmo, em primeira mão.
Em primeira mão. E outra coisa: separou, brigou, contou preso, virou música.
Vira
que
música,
sucesso!
Galera. Isso foi numa mesa, assim, a gente tava sentado numa hamburgueria, e aí ela contou a história. E eu fiquei com
e
isso
você falou, meu
marcado. E aí eu lembro que eu fui compor com outros dois amigos e eu lembrei da história. E é o que a gente fala, quando a gente consegue pegar uma história e construir ela bem construída, fazer com que as pessoas se identifiquem com a história, porque assim, o que não tem de pessoas por aí que passa isso no relacionamento, sabe? De tipo assim, cara, eu prefiro não ter nada, só minha paz. Então, eu vou pagar o advogado, eu vou pagar o divórcio, pode ficar com tudo, com a casa, com o carro, tudo. Eu não quero nada, só quero separação. E aí eu lembrei da história, a gente fez a música, né?
Olha lá, tá ali os dois ali dando ideia.
Pegando as dicas aí.
Vamos para a próxima.
Oh, eu tenho uma legal também. Primeira música, né?
Primeira música, porque aí a gente fica curioso, né, para saber a história. Oh,
essa
depois.
Quem gravou foi Léo Rafael. Léo Rafael, do escritório lá do Luan Pereira, do Rafael,
lá de Maringá, né?
Sócio investidor da Ana Castela também.
Conhecemos demais,
Agroplay,
né, gente?
Agroplay, né, se eu não me engano, o escritório deles lá?
Agroplay.
Agroplay. Léo Rafael, essa música eu tenho uns 3, 4 anos já.
Tem mais.
Tem mais, né?
Tem mais.
Ela não andou muito de cá, mas lá na região sul ela tocou bastante, principalmente rodeio.
Vamos lá.
Vários alqueirão só de plantação, no meu rancho tá longe de eu passar fome. Cavalo e boi de raça, e aqui as minhas vacas, até atente pelo nome. Tanta gente por aí querendo imitar a gente, mas nosso jeito é inimitavelmente. Essa vida é pra quem nasce, não é pra quem quer. Nosso sotaque, uai, é dos mais bonitos que tem. Chapéu na cabeça, uma gelada na mão, nas caminhonetes os modão. Bicho, é som de peão. Bicho, é som de peão. Meus vizinhos todo dia ouvem modão, querendo eles ou não. É som de peão. Bicho, é som de peão. Aê, som de peão. Na tela, quem não conhecia, pesquisa lá.
Som de Pinhão, Léo e Rafael.
Topíssima.
Essa música lembra...
Nossa, né?
minha vida no interior. É. Tem meu cunhado que tem as vaquinhas que chamam tudo pelo nome. Exato. E chama.
Então, e a história, essa é a história, né? Que começa por aí. É, antigamente, pode. Nos primeiros... a gente tem 12 anos de dupla, então, quando a gente estava ali por volta dos 5 anos de dupla, a gente não estava numa fase muito boa e eu comecei a fazer freelance de sanfona para outras duplas. Aí comecei a tocar para uma dupla aqui, uma dupla aqui, e surgiu um convite para fazer um show lá no interior, de Minas.
De Minas, né?
Bem roça mesmo, bem roça.
Lógico.
E aí a dupla, o pai deles morava lá, e a gente ficou lá na casa do Ivan. O Ivan, um abraço pro Ivan. A gente ficou lá na casa do Ivan. E aí a gente trocando ideia e tal, ficamos amigos. Aí eu vou... Depois fizemos show e eu continuei visitando lá. E nessas visitas eu estava lá um dia e ele falou bem assim, ó, quer ver eu chamar aquela vaca ali? Eu falei, não, mentira, duvido. Ele falou, não, vou chamar aquela ali, ela vai vir, você vai ver. Aí ele apontou assim, chamou a vaca, veio. Eu falei, ah, é nada. Aí ele falou, e tem hora que eu chamo e vem também o bezerro junto. Eu falei, é nada. Ele falou, é, quer ver? Aí foi e chamou outro. Eu falei, não, vou. Aí fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, vou fazer uma música com isso. E aí o começo, cavalo e boi de raça, é aqui as minhas vacas, até atente pelo nome. Foi dessa vez que eu vi esse cara. Então
meu
essa
cunhado.
É uma das das que a gente não pega assim, igual a maioria das músicas, a gente senta e pega uma frase e discute um tema, não. Essa surgiu, eu falei, cara, preciso fazer uma música com isso.
Essa é a história
da som de pior,
do, né? Interior. E meu cunhado Paulinho, se tiver
chama
ouvindo, chama. Espero que lá não tenha nenhuma vaca Vânia, viu, nessa fazenda.
Cara, lá ele tinha uma vaca Paloma, que é o nome da minha mulher. Paloma é muito nome de vaca, né? Meu avô tinha uma Paloma também.
E porque Paloma também é uma peça... Que tira na vaca, sabia?
Paloma?
A carne, né?
É, tipo a carne. Tem
já viu nos açougues assim, corte. A paloma, R$12,90, minha mulher, nossa, mas como tá barato.
É verdade, um corte do gado.
Presta atenção, paloma, tem uma
procurar.
Carne.
Ó, aqui também é cultura. Você que não conhece de corte de gado, tem a paloma. Então vamos chamar a outra. E a outra...
É, algumas têm história por trás, né? Mas a grande maioria é de momentos que a gente marca com a galera para compor.
Junto, e às vezes as histórias são de outras pessoas.
Ou pega a frase solta e a gente, em cima de uma frase solta, a gente constrói a música, né? E muitas das músicas, a grande maioria não é história nossa. Não é a história nossa. Mas um trecho ou outro a gente pensa, pô, eu passei por isso aqui, isso aqui... Pô, tem uma frase legal que cabe. Então, em algumas a gente tem alguns trechos que são da gente, tem trechos que são de outros, e assim a gente constrói as músicas, né? Tem algumas que são histórias da gente, tem umas que são histórias dos parceiros que compõem com a gente, e tem muitas, cara, que às vezes a gente tá numa rodinha conversando com a galera, aí o fulano fala uma coisa, a gente já olha um pro outro assim, cara, isso dá música, hein, velho? Já anota no bloco de nota do celular e depois que encontra a gente escreve. Processo, né?
Sim, vamos contar.
Regime fechado.
Falou, mas não cantou.
Regime fechado. Vai, vamos fazer ela. Para quem não sabe, galera, a gente, além de cantores, a gente é compositores também, né? Como a Vânia falou aqui durante o programa todo. E tem várias músicas que a gente compôs, que a gente escreveu e artistas nacionais gravaram. E uma das primeiras que abriu porta foi a Regime Fechado, né? Bora.
Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e arrependo esse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão.
E essa linda.
A Regime Fechada, ela é uma música que eu comecei a escrever ela com meu irmão, o Natan, em 2015, antes da gente mudar para Goiânia. Aí quando a gente mudou para cá, que a gente conheceu o Gener Melo e sempre estava ali no estúdio e tal, e a gente sempre, as primeiras músicas que a gente tinha feito, e eu tinha uma pasta assim cheia de coisa, e aí eu tocava e o Gener, ah, não, essa não, aí eu tô outra, não, essa não. Ah, porque a gente não entendia mais ou menos como é que funcionava música comercial, né?
Sim.
Aí eu lembro que eu comecei a tocar Regime Fechado. Aí ela só, eu só tinha feito ela até a parte. Qual a parte? É, não.
Ela acabava.
Deixa eu
escalar.
Condenados a viver, compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Eu e meu irmão, a gente tinha feito até aí, até essa parte. E pra mim ela tava pronta. Aí quando a gente tava no estúdio, que eu toquei ela todinha assim, aí o Gene falou: uai, que música é essa aí? Eu falei: ah, uma música que eu fiz com meu irmão e tal. Ele falou: mas ela não tá pronta, não tem o refrão. Eu falei: tem, esse aqui. Ele falou: não, isso aí não é refrão. O refrão é ele fez isso assim, foi a primeira. Eu falei: caraca, isso é muito bom, velho. E aí foi quando a gente tava junto, aí o Vinícius, aí saiu um refrão ali, né? Que foi o mais ou menos a ideia do não quero advogado, quero. Aí depois a gente juntou com os Parazinhos também, o Thiago Samuel. Aí foi que a gente finalizou a Regime Fechado. Então foi uma música que demorou mais ou menos um ano para ela ficar pronta.
O processo dela foi bem.
Porque eu, para mim, o que a gente tinha feito, ela tava pronta. Só que quando o Gênero veio, ele falou: não, cara, ela não tem um refrão. Aí foi quando saiu o refrão. E aí foi a primeira grande, assim, música que a gente passou para algum outro artista que estourou, assim, né? E foi o que a gente falou, ela é um divisor de águas de duas carreiras, né? Das meninas como cantores e pra gente como compositores.
E essa aí, se vocês não perceberam, ela é o início daquela outra que quer pagar o advogado.
É verdade.
Né? Deu.
Não, e ela abriu brecha para várias outras músicas que falam desses temas, assim, né? De advogado, essas coisas. Depois veio mais um monte.
E ela é boa, ela é muito animada. Boa. Ela tem quantos minutos? 6?
Ah, é? Não. Ela...
De música? 4?
Ela deve ter uns 3 e tanto aí para 4. Ela é bem grande.
Ela é grande.
Tanto que na época, pelo tamanho dela, muito artista escutou e falou: nah, não sei, cara, essa música é muito grande, tem muita letra. Gabriel Gava. Rafael Machado também. Só que, assim, ninguém acreditou. Aí eu não sei se o feeling da Simone Simaria ali também, porque na época, o Univardo Paz, elas vinham daquele DVD do Meu Violão e o Nosso Cachorro. E todas as músicas daquele projeto, elas eram, assim, numa estrutura grande, de muita letra, sabe? Música... Aí acho que a Regime Fechada, elas identificaram por causa disso também.
E também acho que combinou com ela. Eu também acredito que a música achou o artista.
A gente costuma falar que música tem endereço.
Porque tem
endereço.
Quando você vê, não deu certo, ali bateu no outro, deu certo. Quantas histórias eu já ouvi aqui no Talknejo de música assim, que o trem acontece de verdade, né?
Não, inclusive muitas músicas que a gente escreve, e a gente sabe que não é pra gente, por mais que a música seja boa. Às vezes porque não encaixa num projeto, ou a gente não está no momento que vai gravar, ou a gente termina de compor, cara, essa música é para o fulano de tal, não é para a gente. Alguns defeitos, quando a gente terminou ela, a gente sabia que era uma música nossa, que a gente terminou ela e falou assim: cara, essa música é nossa, a gente tem que gravar essa música.
E a cara da dupla, né? Assim. Sim. E a música também é um pouco do que está passando no momento, né?
Sim, sim. É uma música atemporal também, né?
Sim.
Que é uma coisa que a gente sempre buscou compor.
Eu gosto dessa vibe, da história da música. Tem mais alguma história de produção, ou história de música, ou processo de produção de música?
Essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa. Se quer saber se eu quero um outro alguém, nem de graça, nem de graça. Leva a mão não. Só tem espaço pra você no coração.
Essa música a gente fez na chácara do Juliano Tchula. Juliano Tchula é um compositor já de muito tempo que compunha com a Marília.
Ele era o braço direito da Marília.
É. Os dois pioneiros, assim, lá na Workshow e tudo mais. E aí essa música a gente fez, a gente estava compondo pro projeto da Marília e de outros projetos da Workshow. A Workshow pagava pra gente ir lá pra chácara do Tchula, cerveja pra caramba e tudo. E aí nessa tava lá, a gente tava eu,
Juliano Tchula, Felipe Labre,
Vini. Vini Show.
Vini Show, um abraço.
Vini Show, grande parceirão nosso.
Enfim, aí a gente fez essa música e a curiosidade que tem dessa é que ela, apesar de ter sido de hoje é um pagode muito conhecido, o Pixote gravou e trouxe o Pixote de volta, assim, pro jogo, e qualquer show de pagode que você for hoje, toca uma...
Toca, todo mundo faz ela.
Ela não era um pagode, ela era um sertanejo, ela era uma vaneira, e inclusive uma dupla chegou a gravar essa música antes do pagode, Lorenzo e alguma coisa, não vou lembrar aqui agora, já faz um tempo, depois eu pesquisei o vídeo para mostrar depois, numa, acho que tiraram.
Deve ter tirado, cara. Ele comprou exclusividade?
Não compraram, aí é que tá o lance da exclusividade. Tinha que ter comprado, né? Que agora o Pixote gravou e agora não, né? Naquele tempo o Pixote gravou. Então é isso, essa música era uma vaneira.
Era um sertanejo, né?
Sertanejo que
virou um pagode.
Ó. Oh.
Curiosidade.
E a música pode virar, né?
Sim, sim. É, e tem muitas músicas que a gente, quando a gente compõe ela de uma forma. E quando o artista vai gravar, ele muda totalmente a roupagem dela e vira outra coisa, né?
Mas eu vejo assim, vocês vendem muita música, tem muita música gravada. O jeito como vocês transformam a harmonia, transformam, criam a harmonia, a voz de vocês, é sempre na voz de vocês que vocês oferecem para os outros
sempre.
Artistas?
Nem sempre, porque assim, às vezes quando a gente está compondo num grupo, às vezes tem um ou outro ali que canta também, canta bem pra caramba. Aí vai, às vezes, na hora, assim, a gente decide, ô, faz a guia dessa aí, sabe? Não, deixa que eu faço essa. Então, tem muita música nossa na voz de outros parceiros, né? Tem muitos que a gente compôs com outra galera que canta também, mas que a gente fez a guia na nossa voz.
É mais comum, por exemplo, quando eu tô compondo sem o Juan, que aí não tem a primeira voz. Então, alguém que tá lá no meu grupo, se não eu mesmo, faz a
guia. Mas a do Juan acho um pouco difícil.
É, a grande
não
maioria.
Não sei ele, que apesar dele ser fominha, ele gosta de gravar.
Gosta do microfone. É.
Mas na minha, como não tem a voz tão aguda, é mais comum comigo de outra pessoa cantar uma música que é minha.
É porque eu acho
mas
que...
acontece também com o Juan, mas é mais
a questão,
difícil.
Eu acho que quando a pessoa escuta a música e escuta ela bem... audição, bem ouvida, a harmonia, a melodia, eu acho que fica mais fácil para ser vendida. Eu tô errada?
Sim, com certeza, não. Quanto mais audível, né, a música, e depende muito do timbre de voz de quem está cantando, que tem que ser um timbre legal, comercial, dicção também ajuda muito. Porque, assim, tem muita gente que canta, às vezes, tem um timbre de voz legal, mas a dicção não é legal. Então, chega num artista, ele escuta, mas o que ele falou aí? Não entendi. A música não fica...
Fono nele.
Fácil. É, a música não fica fácil de entender. Então, e tudo isso soma muito no resultado final da música, né?
Sim, isso eu tenho visto, porque eu acompanho um grupo de compositores e eu vejo... letras muito boas e vejo que falta isso.
Sim.
Gente, me desculpa estar
falta
falando aqui.
Falta dicção, né?
Uhum, falta, entendeu? Eu falei assim, essa música teria potencial se tivesse assim, uma coisinha aqui, outra ali, uma dicção
Sim.
melhor. Ó o segredo.
Mas talvez o sertanejo tenha um pouco disso, da dicção não ser perfeita.
Suja, né?
O cantor número um do sertanejo, para mim, da atualidade, é o Jorge. Que não é a dicção essa.
Não.
Nossa referência é de uma música cantada dessa forma.
Isso é verdade.
Mas, claro que sempre dá para melhorar, mas talvez uma pitadinha dessa falta de dicção é mesmo uma voz, uma cantada falada, um trem assim, meio que de pessoa comum, não de pessoa que fala muito bem.
Pessoa que canta muito bem, é uma voz assim... Eu acho que é um pouco disso também, sabe? Mas, claro, tem que dar para entender, pelo menos.
Mas essa nova pegada desses novos jovens já tem uma dicção bem boa. Vocês têm uma dicção...
já melhorou muito de um tempo
boa.
Pra cá.
Guilherme Benuto tem uma dicção
Sim.
muito boa.
Os novos artistas, né?
Hugo e Guilherme têm uma dicção muito boa nas músicas. Vocês
Sim.
podem até discordarem, que são
não,
músicos,
demais,
né?
Não, mas eu acho que sim.
Assim, eu tenho percebido essa mudança nesse contexto de cantar mais para dentro, como eu... falo normal, agora
Sim.
eu tô impostando, eu falo,
uh-huh.
eu falo, ei, ei, sabe? Mas assim, então assim, para falar que é audível algumas palavras, eu preciso estar usando minha voz, bono, né, o meu diafragma para funcionar.
Pô, já o Juan é o contrário, já o Juan a gente tem que tirar um pouco da dicção dele, tem umas músicas que a gente quer falar... Ah, não sei o quê, dando trabalho. Aí ele fala, dando trabalho. Não, cara, é dando trabalho.
É porque...
Acontece um pouco isso.
É porque ele é estudado, né, enjoado.
Eu sempre tive uma preocupação trabalho. Muito grande, sabe? E eu sempre fui de estudar, não de procurar curso nem nada, mas de estudar oratória, sabe? e estudar o jeito certinho de falar as coisas, as acentuações, as terminações singular, plural, tipo, falar assim, uns copos.
Você morre. Olá, Guilherme, ali, ó.
Mas esse mas... já toma uns copos de cerveja.
E você?
Talvez, dependendo da música, ele encaixa melhor vai. Do que o certo, sabe?
É, acontece assim, querendo ou não, para música, a gente tem a licença, né, até de deslocar, desacentuar uma sílaba e acentuar outra que não é certo, mas a música permite.
Isso, eu entendo isso. E assim,
até pede, né? Até pede.
Mas esses anos todos aqui morando em Goiás, no Goiás, que é errado, né? Meu professor, eu tive um professor também de português, língua portuguesa, falar no Goiás para ele, desculpa, professor Carlos André, mas eu estou muito goianiês. Em Goiás.
Em Goiás.
Vocês não aprenderam um pouquinho, não?
Eu falo no Goiás.
De
falar assim, esse jeitinho, esse jeitinho goiano. Ah, uma coisa que eu peguei daqui foi o Cepira.
Cepira?
Ou então eu, nossa, pirei. Tipo assim, não, Cepira que não sei o quê. Falei, nossa, pirei.
Aí você vai diminuir, né?
Sim.
As coisas. A gente tem isso. Eu que sou meio goiano e meio tocantinense, eu tenho.
E mistura tudo, assim, mistura o sotaque, o jeito de falar. Muita gente, quando ouve a gente falando pela primeira vez, não sabe nem de onde a gente é. Porque, assim, a gente é de Brasília. Sua mãe é baiana. Brasília, filho de baiano, morando em Goiânia. E falo ai. Aí o povo fica assim, cara, de onde vocês são? Porque não tem sotaque. A gente é Brasília, é dialeto?
Tem gíria,
né? É gíria, né?
É gíria. É gíria. Meus primos de Brasília só falam gíria.
Muita gíria.
Aí tem um jeitinho que eles falam lá, que eu esqueci como é que é, você vai saber. Tudo eles falam essa palavra. Uma coisinha pequena. Aí você sabe que é de Brasília. Vocês não têm. Vocês estão fingindo.
Já perdemos, então.
Não
já
tem.
Perdemos.
Você falar de Brasília, agora é de Goiânia, não sabe se é de Goiânia. Se é de Minas.
É, o R, puxar. O interior de São Paulo também.
E São Paulo.
Tipo assim, a gente não fala porta, a gente fala porta.
Eu, às vezes, falo porta e porta.
É, a gente fala só porta mesmo. É. E aí tem lugar que a gente fala porta e o povo fala, não, não é porta, é porta. Eu falo, não, não é porta, é porta.
A gente fala também só assim, Carrefour, não fala Carrefour.
É
Carrefour. Cadê o R, cara? Eu falo, não, é Carrefour, já, não precisa.
Aí eu falava assim, uai, aquele trem ali. Aí o Guilherme falou, o que você tá falando?
Uai, aquele trem.
Não tem, você sabe que... Ninguém entende. A gente tem mais alguma música ou a gente já vai finalizar nosso quadro?
Tem alguma que você queira...
Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar com A Volta Marcada, que foi uma das últimas que a gente lançou, né? Que foi a nossa que mais andou bem em plataforma de música. A gente gravou com a Lauana Prado, né? Que foi no meio da pandemia. E a gente fez um clipe bacana pra caramba lá em São Paulo. No Spotify ela tá com mais de 30 milhões de plays na música.
Essa que encaixa também um pouco no quadro, talvez não da forma que foi feita, porque não estava lá, não é minha, mas da forma que chegou no resultado final, né, que foi a gravação com a Lauana. A Volta Marcada, a gente estava fazendo um show de rádio, que é aqueles shows que são vários artistas,
lá em Curitiba.
E a gente chega e canta o playback da música e canta a sua voz, né? Aliás, já tem um playback da música, não tem banda e canta, enfim. Aí a gente estava lá no hotel... Rolou aquela resenha depois, todo mundo lá no terraço, lá na piscina. E eu no terraço, não, no, como chama?
Na cobertura.
E aí a gente... É terraço também ou não? Não, não é, né?
Mas se a gente chama lá, de terraço, tá bom. É cobertura, também. É mais chique, então tá na bom. Cobertura do...
Aí a gente tava lá
do hotel.
Hotel.
E essa música a gente já tava num projeto que a gente já tava com ele finalizando, aliás. E aí a gente cantou essa música... quando foi no outro dia, a Verônica, que é a namorada da Lauana, foi e mandou mensagem pro Juan. Falou, cara, que música é aquela que vocês cantou, que fala de volta e tal? Ah, essa música aqui, nossa, manda ela para mim, não sei o que, preciso ficar ouvindo. E aí depois a Lauana entrou em contato com a gente, falou, cara, eu gostei demais dessa música. Eu sei que vocês vão gravar no projeto de vocês, mas tem como eu gravar ela com vocês? Tem como, claro que tem como, você é louco.
Eu lembro que a gente tinha conversado com ela, né, sobre ela participar em uma das músicas desse projeto. E aí a gente... Eu lembro que no dia que a gente encontrou com ela em Curitiba nesse show de rádio, a primeira música que a gente mostrou foi essa, foi A Volta Marcada. Depois a gente mostrou um caminhão de músicas, assim. E aí elas lembraram da primeira. Falou, ah, aquela música lá que fala de volta. Aí ela foi e pediu para participar na música e a gente gravou e a música andou bem pra caramba, acho que uma das nossas que mais andou bem.
Eu vi que ela no YouTube ela tá passando de 5 milhões, parece.
Não, ela tem mais, acho que ela tá com 18. A volta marcada tá com 18, no Spotify tá com 31.
Muito, e ela é muito boa, assim,
sim,
bem engajada, acertada.
Era de volta marcada então, galera, pra fechar com chave de ouro.
Vai sair, tudo bem, se produzir inteira pra tentar impressionar alguém. Deixa ela fingir que tá feliz, conhecer gente nova por aí. Beber umas e outras, tentar beijar na boca, achando que assim vai esquecer de mim. Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte. Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ida tem volta marcada. Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte. Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ida tem volta marcada. Ah, vai sair, tudo bem.
E esse foi mais um Talknejo. Qual é a história por trás dessa música? Com Juan Marcos e Vinícius.
Valeu, gente.
Muito obrigado.
Obrigado.